Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
O pianista e arranjador Antônio Adolfo se debruçou sobre a obra de Tom Jobim e imprimiu suas digitais em 9 músicas do Maestro Soberano. O resultado está no álbum Jobim Forever, assunto de hoje aqui no Aplauso. Eu sou Carmen Del Pino e entrevisto Antônio Adolfo sobre esse projeto que privilegiou composições dos anos 1960, período em que a bossa nova e as inovações de Jobim e companhia atraíram a atenção do mundo. Mas antes de começar a conversa, vamos de Garota de Ipanema, que recebeu o arranjo novo do Antônio. Acabamos de ouvir Garota de Ipanema, parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, segundo a interpretação de Antônio Adolfo e grupo. Esse registro está no álbum Jobim Forever, que Antônio Adolfo lançou recentemente no Brasil. E a conversa é com ele. Antônio Adolfo, bem-vindo mais uma vez aqui ao Aplauso, viu?
Um prazer, Carmen. Um prazer estar falando com vocês.
Então vamos começar a prosa. Nesse projeto novo, temos dois Antônios em ação, né? Antônio Adolfo e Antônio Carlos Jobim. Fala um pouquinho da concepção desse álbum.
Pois é, Antônio, são 7 letras, né, inclusive, né? Isso foi inspiração até para a capa do disco do meu amigo Arizio Rabin. Ele, baseado nas 7 letras, criou esse arco-íris, né, com a palavra Antônio. Mas a ideia vem de longo tempo, né, assim, de muito tempo. Já havia gravado discos dedicados a Ernesto Nazaré, a Milton Nascimento, a Wayne Shorter. Eu acho que não podia deixar de gravar um disco com músicas do Tom Jobim, apesar de ter gravado anteriormente, separadamente, algumas músicas dele, né, em discos variados, né? E quem é que não ama a música do Antônio Carlos Jobim, nosso maestro soberano, né? A inspiração vem de muito tempo, desde que eu tinha 12 anos que eu conheci a música A Felicidade, né? Foi o meu primeiro contato, assim, com a música do Antônio Carlos Jobim. Garoto ainda, fiquei apaixonado por aquela música e logo depois eu vim saber que ali já estava se formando um grupo que veio se chamar Bossa Nova, né? E, então foi a história é longa, né? Tem muita coisa nessa história toda aí.
E como você vai fazer companhia pra gente até o fim do programa, vai dar para conhecer várias histórias boas. Agora, Antônio Adolfo, além de uma homenagem de releituras das canções do Tom, esse disco também leva a gente para um Rio de Janeiro, lá dos anos 1960. Eu queria que você contasse como que era a cidade maravilhosa no período em que Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto davam asas à bossa nova ali.
Pois é, essa foi uma das minhas inspirações para fazer esse disco. Porque eu vivi os anos 60 no Rio de Janeiro, e eu era adolescente, chegando já à fase adulta, né? Nessa década, por assim dizer. Uhum. Então foi uma década maravilhosa, que a música veio com tudo, né? A bossa nova, a música se tornou um sucesso entre a juventude e passou a ser uma música reconhecida não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E passava uma imagem do Rio de Janeiro, realmente uma imagem que hoje em dia a gente só tem em sonhos, né? Só tem em filmes, mais ou menos, porque aquela imagem que tudo era muito harmonioso, a praia, a zona sul do Rio de Janeiro, era uma coisa assim fantástica, né? E a gente tinha ali as várias reuniões, né, de música, Bossa Nova, tinha o Beco das Garrafas. Então foi uma fase de sonhos, hoje em dia, a gente chama assim. Foi uma fase dourada, né? Anos dourados, foram os verdadeiros anos dourados do Rio de Janeiro, né? Nessa fase. Então essa fase foi a grande inspiração e o momento em que a música de Antônio Carlos Jobim ficou famosa também.
E eu fico imaginando aqui como que era ser um jovem músico no Rio de Janeiro ali dos anos 60. Você deve ter aproveitado muito, né, Antônio? A música brasileira ali em burburinho, muitas oportunidades. Como que foi, Antônio?
Bom, foi bom demais, né? Crescer ali, olha, por exemplo, você quer ter um exemplo disso? Eu com 17 anos, isso em 1963, fui convidado pelo Carlos Lira e Vinícius de Moraes para fazer Pobre Menina Rica, aquele musical com músicas fantásticas, como Primavera e várias outras músicas lindas dessa dupla, né? E eu fazia esse show às 9 horas da noite, tinha um trio que veio ser batizado pelo próprio Carlos Lira como 3D, E quando acabava a peça, o show, né, ali, a gente ia pro Beco das Garrafas, eu e meu trio, para tocar com ninguém menos do que Leni Andrade e o Raul de Souza. Então foi uma estreia, assim, na década de 60, uma estreia musical maravilhosa. Eu acho que, sim, posso me considerar uma pessoa privilegiada de ter tido o início da carreira naquela fase da música riquíssima, na música brasileira, jorrando assim, criatividade, um som totalmente novo, e com esses craques da música, com 17, 18 anos. Eu me lembro que eu não podia entrar na boate, que era o Bottles Bar, né, era a casa noturna onde a gente fazia, lá no Beco, porque eu era menor de 21 anos, eu ainda tinha 17 para 18. Então eu entrava na hora do show, correndo assim, fazia o show, saía correndo. Eu tinha medo de ser preso pelos juizados menores, né?
E seus pais, Antônio, como que era para eles ter um filho menor de idade fazendo shows em boate? Você fugia para tocar ou era com consentimento deles?
Mas claro, a minha mãe, inclusive, foi violinista da Orquestra do Teatro Municipal. Ela sempre me incentivou na música. Acredito que ela tenha gravado, que ela tenha tocado no Orfeu Negro, quando fizeram a montagem para teatro, né?
Uhum.
Ela tenha tocado com a orquestra, ela tenha participado. Então, quer dizer, era um ambiente musical muito saudável lá em casa. E foi no carro dela que eu ouvi a primeira vez a Felicidade. Eu lembro que eu estava no colégio interno, colégio São José Marista, né? E aos fins de semana a gente ia para casa. Então ela me buscava, buscava meu irmão também, e saía. Foi a primeira vez que eu ouvi a Felicidade, foi justamente no carro dela. Foi fantástico.
Antônio, eu andei pesquisando aqui e descobri que o arranjo que você preparou para o Wave, que eu separei para a gente ouvir na sequência, teve inspiração num arranjo antiguinho proposto para Elis Regina. Você pode dar detalhes sobre isso, não?
Eu toquei com Elis em 68 e 69. Nesses dois anos, nós fizemos várias turnês na Europa, gravamos cinco discos. Então, eu convivi muito com ela e eu me lembro que uma das músicas que ela cantava nos shows era Wave. Então esse arranjo foi feito em conjunto, eu e o Menescal, principalmente, que éramos do grupo que tocava com a Elis, uhum. E a gente trabalhou junto esse arranjo. E esse arranjo, quer dizer, que ela cantava, era fantástico. Baseado nisso, depois eu fiz um arranjo para Carol Saboia, que é minha filha, inclusive. Fizemos um show e um disco gravado num show ao vivo, né? Nesse show ao vivo, chamado Ao Vivo Live, também, que foi lançado fora do Brasil. Que tinha também, principalmente o final, que a gente fazia uma coisa parecida com o que a Elis fazia. Sozinho, 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 sozinho. Então teve essa influência. Que eu gostava desses arranjos também. O novo arranjo ficou com um pouco dessa influência das duas, da Elis, da Carol, desses dois arranjos que a gente tinha feito antes, que eu tinha participado, né? Um tinha participado e o outro tinha feito totalmente o arranjo. E os fraseados que a gente foi descobrindo com o tempo também.
Muito bem, eu estou conversando com o pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo. Pausa na conversa para ouvir música. Como eu prometi, vamos de Wave.
Thank you.
Ouvimos de Antônio Carlos Jobim, Wave, retomando a conversa com Antônio Adolfo sobre o álbum Jobim Forever. O Antônio, a música A Felicidade é a única faixa do disco que tem participação de um cantor, mas o Zé Renato canta apenas o refrão da música, né?
É, só esse refrão, tristeza não tem fim, felicidade sim, com aquela melodia, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, isso ficou na minha cabeça, com a letra, inclusive, né? Uhum. Então isso ficou muito forte ali, na minha memória, na minha... E aí eu imaginava, me lembrei que quem gravou isso primeiramente foi para a trilha do filme, né, o Agostinho dos Santos. E quando eu imaginei o arranjo, eu achei que podia conversar com esse canto, justamente de carnaval, né, de tristeza não tem fim. E a voz maravilhosa que tem o nosso Zé Renato, né, que já tinha participado em outros discos meus também. E ele canta esse refrão, na verdade, ele canta na introdução, no meio e no final. E com aquela voz mágica que ele tem, né? Tem um timbre maravilhoso, tem uma extensão incrível e foi fantástico contar com ele mais uma vez.
E essa música, A Felicidade, ela é um lamento, né, Antônio?
Exatamente. Várias músicas do Tom têm esse lamento, né? O Morro Não Tem Vez, né? Que eu também gravei. A gente chama até meio de uma influência de blues, né? Assim, são frases meio de blues, assim, é um lamento, né? Como você falou. Então, isso é característica da música do Tom, né? Que mistura alegria com a tristeza, com o lamento, assim, né? Isso é típico da música brasileira, né? A música brasileira tem essas duas coisas, né? Que lá fora eles chamam de saudade, eles não sabem o nome para chamar, para falar sobre isso, né? Eles dizem... Uma vez uma pessoa, um músico, professor de música na Holanda, estava dando um curso de música lá, ele chegou para mim e falou assim: Antônio Adolfo, me explica aqui como é que fica, como é que vocês conseguem esse sentimento de saudade na música brasileira? Aí eu entendi o que ele quis dizer, justamente essa coisa que a gente não consegue definir muito bem, né, lá fora principalmente, né? Eles ouvem a palavra saudade, né, chega de saudade, e eles acham, associam isso a esse sentimento de tristeza e alegria que tem nas nossas melodias.
Muito bem, deixando claro que a tristeza também balança, a gente segue com a interpretação de Antônio Adolfo e grupo para a música A Felicidade. Participação de Zé Renato nos vocais.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Thank you.
Acabamos de ouvir de Tom Jobim e Vinícius de Moraes A Felicidade. E a entrevista é com o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo. É dele o álbum Jobim Forever, de onde eu estou tirando todas as músicas do aplauso de hoje. E a conversa é com o Antônio Adolfo. Ô Antônio, eu queria que você detalhasse pra gente como que foi trabalhada a sonoridade do disco e quais foram os critérios aí para a escolha do repertório.
Bom, o repertório foi naturalmente em cima dos anos 60, né? Com exceção do A Felicidade, que foi anos 58, 59, por aí. Essas músicas foram todas nos anos 60. Então, acabou que eu fui concentrado. Então, já que está tudo, quase tudo nos anos 60, eu vou fazer um trabalho em cima dos anos 60. Isso já foi uma premissa importante, né? Outra coisa foi o grupo que eu tenho gravado, que tem quatro sopros, trompete, ou flugelhorn, no caso, sax alto, sax tenor, flauta, né? E trombone, mas são quatro músicos que tocam esses instrumentos todos, né? E a base, que a gente chama de base, que é o piano, no caso eu, baixo, bateria, percussão e guitarra também. Então é baseado nisso. Então eu já tenho essa instrumentação amadurecida, assim, que eu tenho feito os discos, o anterior que eu fiz em homenagem ao Milton Nascimento, Bruma, também tem essa mesma formação, os anteriores também têm formação bem parecida. Então aqui seguia-se a sonoridade. Eu acho que isso acaba sendo uma identidade também sonora, né? Que você acaba passando isso para as pessoas que estão ouvindo. É um conjunto, um grande conjunto, é quase uma orquestrinha, né? Assim. Então foi por aí. Agora eu amadureço essas músicas, assim. Eu pego uma música, geralmente as músicas do Tom, eu já conhecia todas elas, né? Já tinha tocado em outras vezes. E eu vou tocando várias vezes no piano, que é o meu instrumento, fico tocando, repetindo, tocando, aí outro dia toco de novo, experimento em outro tom, experimento um andamento mais rápido, um andamento mais lento, até que eu chego a um formato que eu chamo de quase parceria, sabe? A gente, eu acho que o arranjador se torna, nesse caso, quase que um parceiro do compositor. E o próprio Tom Jobim, ele misturava às vezes o arranjo com a composição. Tem músicas dele que você... E é difícil você, numa música do Tom Jobim, fazer alguma coisa diferente do que ele fez, sem cair numa coisa, assim, de uma baixa qualidade, né? Porque os arranjos que ele criava, né, que ele criou, são definitivos, né? Aqueles acordes que ele usava, né? Mas eu fiz uma coisa puxando... Acho que foi uma coisa autêntica também, porque eu puxei muito pro meu clima musical todo. Naturalmente, esse abraço, né, quem está fazendo o arranjo dá na música, né? Assim, traz para si própria, né? Traz ela nesse clima. Isso é um trabalho, para mim, que eu acho super importante. É o estilo, você ter a sua impressão digital, o seu estilo, a sua assinatura, né?
Muito bem, esse é o músico Antônio Adolfo, que está fazendo companhia para a gente aqui no Aplauso, e chegou a hora de perceber a impressão digital do Antônio em outra parceria de Tom e Vinícius. Depois de Insensatez, segue a prosa com Antônio. Acabamos de ouvir Insensatez, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. O assunto do programa de hoje é o lançamento do álbum Jobim Forever, onde Antônio Adolfo propõe novos arranjos para 9 composições de Tom Jobim. Retomando a conversa. Então, Antônio, além de deixar a sua impressão digital através desses arranjos que você preparou para as músicas do Tom, que nós estamos conhecendo hoje aqui no Aplauso, você também contou com a contribuição de todos esses instrumentistas, né, que você escalou para tocar junto de você. Eu queria que você falasse dessa interação, porque você já falou aí do seu quarteto de sopros, composto por Jessé Sadoc, Danilo Sina, Marcelo Martins e Rafael Rocha. Mas no disco tem também instrumentistas como Lula Galvão, Rafael Barata, Dada Costa, o próprio Paulo Braga, né, que fez parte da banda nova. Diz em qual medida você acolhe as sugestões musicais que aparecem durante a gravação em estúdio com esses caras?
Eu acho que música tem que ter interação. Interação, essa é uma palavra básica. Eu, inclusive, quando dou aula, assim, eu sempre falo isso para os alunos. Olha, a diferença de você poder tocar interagindo com os outros músicos é muito importante e é importantíssima e é uma coisa que tem que ter, né? Então, como esses músicos são todos, pode-se dizer, são todos maestros, são todos arranjadores, a coisa fica muito fácil, né? Mas eu levo o arranjo pronto, mas estou sempre aberto para uma sugestão ou outra, né? E, por exemplo, solistas, eu escolho na hora isso aí, quem vai solar, quem vai ser o solista. Às vezes tem músicas que tem 2 solistas ou até 3 solistas, assim. Eu escolho mais ou menos na hora, conforme eu vou percebendo a identificação de cada um desses músicos, né? O som, que eu conheço eles bem, eu já conheço eles com a palma da minha mão, assim, musicalmente falando, né? Então eu sei que aquela música, o Lula Galvão, por exemplo, pode dar um recado muito importante. E agora esse disco teve uma coisa bem interessante também. Esse disco teve um lance importante que foi de eu poder contar com Paulo Braga, que tocou com o Tom durante muitos anos. Inclusive, ele era da banda nova, o conjunto, o quarteto, que tinha o quarteto, que acompanhou o Tom durante os, talvez, 14 anos. Assim, ele foi o último baterista que tocou com o Tom Jobim, foi o Paulo Braga, né? E ele tocou comigo na Brazuca, um conjunto que eu tive no final dos anos 60. Então foi um reencontro ali muito, muito legal, muito emotivo, numa boa, assim, e a gente ter se reaproximado nesse disco. Ele deu um toque em algumas músicas, ele tocou em 5 músicas do disco.
Muito bem, esse é o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo. O assunto é o álbum Jobim Forever. No próximo bloco, segue a audição do disco com os comentários do próprio Antônio Adolfo.
Estamos apresentando Aplauso.